Em Brasília, 7 horas e 45 minutos.
Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Amazonas, Mato Grosso, Pará e Maranhão estão entre os 10 estados com mais casos de tráfico humano. Em Rondônia, 25 pessoas são denunciadas por corrupção em obras da BR-429. Bom dia. Amanhã, 30 de julho, é marcado mundialmente como Dia de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 2013. No Brasil, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Maranhão estão entre os 10 estados com maior número de casos. A reportagem é de Renata Martins.
Exploração sexual, trabalho escravo, transporte ilegal de órgãos, adoção irregular. Todos esses crimes estão ligados ao tráfico de seres humanos. Relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes aponta que em 2014, 53% das vítimas foram traficadas para fins de exploração sexual, como a prostituição, seguido do tráfico de pessoas para trabalho escravo. No Brasil, o Disque 100 identificou 309 vítimas de tráfico de pessoas em 2013. O número da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal recebe denúncias que envolvam violações de direitos humanos. Nesse levantamento, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Maranhão estão entre os 10 estados com maior número de casos. Outro relatório, divulgado pela Comissão Pastoral da Terra, CPT, aponta que entre 2013 e 2015, dos quase 2.900 casos de trabalho escravo, mais da metade foram registrados na Amazônia. O Frei Xavier Plassar coordena a campanha nacional da CPT contra o trabalho escravo. Ele explica por que o crime é tão comum na Amazônia.
Porque é uma região de fronteira. E que o trabalho escravo ele tem costume de ser utilizado nas regiões de avanço do capital, né? E como são regiões remotas, distantes de onde as aglomerações são poucas, onde a presença do Estado é muito mais complexa, a possibilidade de realizar atos ilícitos é muito maior, desmatamento, e muitas vezes as atividades do trabalho escravo foram associadas a atividades ilícitas.
As atividades de enfrentamento ao tráfico de seres humanos têm mobilizado o mundo. Durante toda essa semana, o combate a esse crime foi reforçado com a campanha Coração Azul. Nos estados brasileiros, uma série de atividades acontecem em locais onde as pessoas estão mais suscetíveis ao tráfico, como aeroportos, escolas, rodoviárias e regiões de fronteira. Prédios públicos ganharam iluminação na cor azul para lembrar a data. Diversos canais estão disponíveis para quem quer denunciar casos de tráfico de pessoas, entre eles o Disque 100 e o Ligue 180. Em caso de tráfico internacional, qualquer vítima pode procurar as embaixadas brasileiras. Os endereços dos consulados e embaixadas do Brasil no exterior podem ser encontrados no portal consular.mre.gov.br, repetindo, portal consular.mre.gov.br. De Brasília, Renata Martins.
A maioria dos 3 mil acidentes de trabalho registrados no Tocantins ocorreu em atividades no campo. O número é relacionado aos anos de 2014 e 2016. Repórter Graziele Bezerra.
Um quarto desses acidentes, cerca de 780, ocorreu com trabalhadores em atividades ligadas à agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Os dados são do Sistema de Notificações da Secretaria Estadual de Saúde. O sistema aponta ainda que trabalhadores da zona urbana também estão sujeitos a riscos de acidentes laborais, como no caso da indústria de transformação. Esse ramo de atividade engloba empresas atuantes na construção civil, fabricação de cerâmicas, frigoríficos, oficinas mecânicas, indústria da madeira e outras atividades que lidam com a transformação da matéria-prima. De 2014 a 2016, foram registradas 329 notificações de acidentes de trabalho nesse ramo de atividade. Já no setor de serviço, o risco é de adoecimento relacionado à pressão pelo cumprimento de metas. Em vendas ou marketing, por exemplo, o vendedor precisa cumprir metas altas em determinado espaço de tempo, o que pode gerar estresse e fadiga física. Nos dois últimos anos, mais de 260 trabalhadores tocantinenses sofreram algum tipo de dano nesse ramo de atividade, como LER, lesão por esforço repetitivo, ou DORT, distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho. E outros 80 foram diagnosticados com transtorno mental relacionado ao trabalho. De Brasília, Graziele Bezerra.
Ontem, o dia do agricultor, representantes do setor agropecuário pediram apoio ao presidente interino Michel Temer. O vice-presidente da CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, José Mário Schneider, também pediu para que Temer suspenda uma norma que determina o licenciamento ambiental anual. A determinação é defendida por ambientalistas, mas causa irritação nos produtores.
Isso burocratiza o processo. E muitas vezes esse processo ele é delegado aos estados. E os estados eles não têm celeridade e nem gente preparada para que isso possa ocorrer de uma forma muito rápida. E nós sabemos que o tempo, o clima e a agricultura ela não espera muitas vezes a boa vontade ou às vezes a falta de agilidade de processos burocráticos.
Michel Temer falou sobre a importância do setor para a economia brasileira.
A agricultura vem preservando a economia do país há muitos anos. A agricultura sempre foi um fator fundamental para o desenvolvimento do nosso país. E nos últimos tempos, de 20, 30 anos para cá, a agricultura tem sido mais fundamental ainda. E não é apenas o grande agricultor, é o pequeno agricultor, o médio agricultor e até o microagricultor, aquele que muitas vezes planta para a sua sobrevivência.
Entre as propostas apresentadas a Temer estão redução de tributos, garantia do direito de propriedade aos produtores, acesso a mercados internacionais e prioridade para investimentos em logística para o escoamento da produção.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro ontem foi de R$ 139,94. 7 horas 52 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Já está em vigor no Acre o decreto que institui o termo acreano como gentílico oficial do Estado. Pelo texto publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial do Estado, no âmbito da administração pública estadual, em respeito aos usos, costumes, memória social, aspectos históricos e culturais, fica facultado o uso do termo acreano em preferência à construção ortográfica acreana. 25 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público em Ji-Paraná, Rondônia, por participação em esquema de corrupção nas áreas da BR-429. Reportagem Maíra Heine.
O grupo atuava no desvio de verbas públicas federais no DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em Rondônia e no Acre. Entre os envolvidos está o ex-superintendente do órgão, José Ribamar da Cruz Oliveira. Em 2011, na Operação Anjos do Asfalto, agentes da Polícia Federal, em parceria com a Controladoria Geral da União, colheram indícios de que a empresa executora das obras da rodovia utilizava materiais de baixa qualidade e que não executava os serviços nos termos do contrato. As investigações mostraram que o superfaturamento, apenas em parte da obra, ultrapassou os 30 milhões de reais. Na denúncia protocolada na Justiça Federal em Rondônia, o MPF aponta que os servidores do DENIT e os funcionários das empresas supervisoras elaboravam documentos falsos, atestando como regulares obras superfaturadas. Em contrapartida, recebiam propina da empresa contratada para a execução das obras. Além das propinas e superfaturamentos, o esquema fez com que a pavimentação da rodovia fosse mal feita. Em vários trechos da rodovia, a perícia mostrou que a pista de rolamento tinha 4 metros a menos do que consta na medição e a capa asfáltica estava 4,5 cm mais fina, entre outros problemas. O superfaturamento gerado só no serviço de drenagem da rodovia ultrapassou 20 milhões de reais. A reportagem não conseguiu contato com o ex-superintendente do DENIT, José Ribamar Oliveira. De Brasília, Maíra Heinen.
Locais que revendem aves vivas no Maranhão passam por vistoria. A medida é para garantir o controle sanitário nesses locais. Rony Moreira, da Rádio Timbira do Maranhão, tem as informações.
A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, AGED, iniciou as ações de vistoria e recadastramento de estabelecimentos de revenda de aves vivas em todo o estado. Na unidade regional de Balsas, 3 estabelecimentos foram inspecionados e cadastrados pelos médicos veterinários da agência, a fim de garantir o controle sanitário das aves que chegam às revendas e de verificar se estas têm a estrutura adequada para manter os animais. Após a divulgação em abril deste ano pelo governo estadual do Plano de Industrialização da Avicultura, a AGED, a Associação de Avicultores do Maranhão e as Secretarias de Indústria e Comércio e Agricultura, Pecuária e Pesca assinaram termos de compromisso para fortalecer a fiscalização e a defesa agropecuária no setor. Durante o recadastramento das revendas de aves vivas, os médicos veterinários da AGED orientam os proprietários quanto às exigências sanitárias e à necessidade de apresentar cópias da guia de trânsito animal da chegada de aves até 72 horas após o recebimento dos animais. De São Luís, Rony Moreira.
Faltam 7 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. E em Manaus, as delegações do Torneio Olímpico de Futebol começam a chegar nesta sexta-feira. As informações com Bianca Paiva.
A Arena da Amazônia vai sediar 3 rodadas duplas da competição nos dias 4, 7 e 9 de agosto. Segundo informações do governo do Amazonas, a equipe da Nigéria será a primeira a desembarcar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O horário não foi divulgado. Sábado será a vez das delegações da Suécia, que chega às 16h30, e do Japão, às 23h40. Os colombianos desembarcam na madrugada de domingo. Nesse mesmo dia, as seleções já começam a treinar. A equipe da Nigéria vai iniciar suas atividades no Centro de Treinamento Ismael Benigno, conhecido como Estádio da Colina, em 2 horários, às 9h30 e às 16h30. Já a equipe da Colômbia vai treinar no CT Carlos Zamit, no bairro Coroado, também em 2 turnos, 10h e às 16h. O primeiro treino da Suécia será às 18h no CT Carlos Zamit. A equipe do Japão vai treinar no mesmo horário no CT Roberto Simonsen, dentro do SESI. Todos os treinos serão fechados ao público geral. O governo do Amazonas informou ainda que 50% dos ingressos para o Torneio Olímpico de Futebol na capital amazonense já foram vendidos. De Manaus, Bianca Paiva.
Pescadores que tiveram registro suspenso em todo o país na semana passada têm 60 dias antes da data de aniversário do trabalhador para pedir a reativação do cadastro. No país, foram bloqueadas mais de 180 mil carteiras. Para regularizar a situação, o pescador deve apresentar relatório de exercício da atividade na categoria artesanal, cópia do número de inscrição do trabalhador inscrito como segurado e uma foto 3x4 recente.
Previsão do tempo.
Sexta-feira de tempo nublado e pancadas de chuva isoladas no norte de Roraima, no Amazonas e no norte do Maranhão. Possibilidade de pancadas de chuva no Pará. Já no Mato Grosso, a previsão é de dia ensolarado. Temperatura máxima de 38 graus no Tocantins e no Maranhão e mínima de 15 no Mato Grosso. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição. A apresentação, Maurício Rabelo. Trabalhos técnicos, Cláudio Lima. Redação e edição, Sheila Noleto. Coordenação, Juliana Russomano. Gerência de rádio, jornalismo, Corban Costa. O Jornal da Amazônia é uma produção do rádio jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Para você, um ótimo dia, bom fim de semana.